CBN Vale do Iguaçu, hoje, tem a satisfação de receber a Célia Rastuniak, doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Ela realizou o estágio do doutorado Sanduíche, que já ela vai contar para a gente todos os detalhes, na França, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Psicologia pela Associação Catarinense de Ensino, graduada em Pedagogia pela Universidade do Contestado, tem experiência profissional e acadêmica na área de Psicologia e de Educação, nos seguintes temas: processos de exclusão e expulsões compulsórias, produção de contextos que favorecem a aprendizagem, pensamento Foucaultiano, daqui a pouquinho ela também conta essa experiência para a gente, e também gênero e desigualdade econômica. Ela possui um currículo arraigado de experiência profissional. Professora, seja bem-vinda, obrigada pelo aceite do convite. Boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui. A rádio que eu escutava quando era criança, quando era jovenzinha, que a gente ligava pedindo música, e agora eu estou aqui dentro conhecendo esse espaço maravilhoso. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite.
Nós estamos sabendo que a professora mora um pouquinho, vem direto aqui para a União da Vitória, mas está morando atualmente em Malé, é isso? Nós tivemos a honra de receber hoje uma moradora de Malé?
Isso, eu estou morando em Malé. E agora, no dia 20 de fevereiro, vai ter o lançamento do livro em Malé. Porque a minha família é de Malé, eu sempre estou lá e eu achei importante fazer o primeiro lançamento nesse lugar que me acolhe tão bem e que a minha família vive.
Ok, a professora já adiantou aqui. Nós vamos falar sobre o projeto de combate à evasão escolar, que é livro resultado de uma extensa pesquisa, uma minuciosa pesquisa de avaliação do público que foi atendido por este projeto. Projeto de combate à evasão escolar, e a professora é responsável por uma obra. Foi apresentada recentemente, agora no mês de janeiro, através do Ministério Público, também a promotoria, o juiz Carlos Mattioli Coccani muito reverenciou esta obra, professora, que muito significa aqui a comunidade que conta com a sua participação, que é a judicialização da evasão escolar, gênero, raça, classe social e as biopolíticas que produzem o fracasso escolar e as expulsões compulsórias. É isso?
É isso. Então, eu trabalho com a análise dos processos por abandono intelectual aqui na comarca de União da Vitória desde 2014. Enquanto eu era professora da UNC, foi um projeto de pesquisa que foi contemplado pelo PIBIC, então tinha um financiamento do CNPq. E a gente começou analisando o perfil das pessoas que eram citadas nos processos por abandono intelectual. Então, os alunos e as alunas que estavam em situação de evasão, e que era comunicado à promotoria pública, e que se essas pessoas não retornassem para a escola, se instaurava um processo por abandono intelectual. Uhum. Então, nesse primeiro ano, 2014 e 2015, a gente traçou o perfil. Quem era, se era menino, se era menina, que idade, que escola, que município, que motivo eles alegavam pela evasão. Em 2016, esse projeto foi aprovado numa seleção para doutorado na Universidade Federal do Paraná. Então, lá eu tenho as minhas orientadoras, a professora Maria Rita Desse César, que é do Programa de Pós-Graduação em Educação, e a professora Ângela Couto Fonseca, que é do Direito. Então, eu estava bem protegida de maneira teórica, tanto pelo lado do Direito quanto pelo lado da Educação. E, desde esse tempo, a gente veio trabalhando com o Dr. Carlos, e eu tenho muito a agradecer ao Dr. Carlos, porque ele sempre foi um parceiro que não mediu esforços para que eu tivesse acesso aos dados para que essa pesquisa pudesse ser feita e esse livro pudesse ser publicado. Então, a gente analisava um instrumento que chamava Questionário Evasão Escolar, uhum, que é um questionário que as famílias preenchem ao final das audiências extrajudiciais. E, ao longo desses anos, a gente foi inserindo dados nesse questionário. Por exemplo, a raça foi inserida em 2017. A renda também em 2017. Em 2019, a gente inseriu a composição familiar para saber se essas famílias eram famílias compostas por homem, mulher, esposo, esposa e filhos, ou se eram famílias monoparentais, ou se eram famílias que os avós cuidavam dos filhos. Então, a gente teve uma série de dados que deixou essa pesquisa que levou essa pesquisa a trabalhar com vários marcadores sociais.
E que discorreu nesse livro.
Sim, sim. Então, por exemplo, a gente encontrou dados muito significativos analisando esses dados. Por exemplo, em relação à raça, né? Das primeiras vezes que eu conversei com o pessoal aqui para ver a questão da evasão escolar, se tinha um recorte de raça, ou seja, se pessoas negras estavam mais suscetíveis a estar em situação de evasão do que brancas, as primeiras vezes me falaram que não, porque a população negra na cidade não era muito alta. Analisando os dados, eu descobri que 39% das pessoas citadas nos processos para abandono intelectual em 2018 eram negras.
Uhum.
Mas a população da cidade negra é 18%. Ou seja, se você é negro, você tem duas vezes mais chance de estar em situação de evasão escolar. Um outro dado que também eu consegui acesso, graças à intervenção do Dr. Carlos, foi em relação aos históricos escolares. Olhando os históricos escolares desses alunos, eu percebi que grande parte tem histórico de fracasso escolar, ou seja, eram alunas ou alunos que já tinham reprovado em outros anos, que já tinham situação de desistência em outros anos, ou seja, eram alunos que não estavam se beneficiando da escola. E aí vem a questão, o que faz uma pessoa se mobilizar por alguma coisa? É você se sentir competente naquilo que você está fazendo. Se você vai para a escola e você não aprende, as suas notas não são boas, você tem uma série de problemas que vão produzindo o comportamento inadequado. O que te faz permanecer num ambiente desses?
Uhum.
Né? E aí a gente tem uma série de fatores que vão interferindo, como, por exemplo, qual é o financiamento da educação pública? Que condições de trabalho que os professores e as professoras têm nas escolas? Então, tem uma série de fatores que vão produzindo dificuldades para que se ensine, mas, no final das contas, a corda arrebenta sempre do lado do aluno. E quando esse aluno deixa de frequentar a escola, essa aluna deixa de frequentar a escola, eles podem ser processados, a família pode ser processada por abandono intelectual. Então, a minha pesquisa ela vai analisar quais são os contextos que produziram essa evasão.
Uhum. Ok, professora, partindo desse pressuposto, falando sobre a evasão escolar, quando se fala nesse tema, é um tema que preocupa desde sempre, não é mesmo?
Sim, e ele vai se tornando mais complexo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a obrigatoriedade da educação pela LDB, que era dos 7 aos 14 anos, depois passou dos 6 aos 14 anos e depois agora é dos 4 aos 17 anos. Então, essa população precisa estar na escola. É um direito que ela tem. Agora, se a gente pensar na expansão que teve esse sistema e como foi que as prefeituras, como foi que o Estado se organizou para essa expansão, e será que a gente realmente está atendendo toda essa população de 7 a 14 anos?
E aí?
Porque quando eu comparei alguns dados para tentar saber se estava sendo contemplado ou não, e eu descobri que não. Então, quando eu pego a população e os dados que eu analisei são dados do IPARDES. Então, o IPARDES é um instituto que coleta dados socioeconômicos do Paraná. Se eu pego a população, por exemplo, de 6 a 14 anos e cruzo com o número de matrículas de 6 a 14 anos, eu percebo que falta gente. Ou seja, o número de crianças e adolescentes matriculados é menor que o número da população de crianças e adolescentes.
Entendi.
Quando a gente vai para o ensino médio, a situação fica mais complexa. Então, e não é muito difícil de fazer essa conta. É só a gente pegar o número de alunos e alunas que estão matriculados no nono ano, é um. Se a gente for ver o número de alunos que estão matriculados no ensino médio, é muito menor. E eles ainda estão em idade onde a escolarização é obrigatória. Para onde que eles vão?
Não havia parado para pensar nessa questão, porque muito a gente comenta do nono ano é uma turma, realmente, aí quando vai para o ensino médio essa turma diminui. Isso tudo tem reflexo, como a professora muito bem pontua nesta obra para a gente. Hoje, quando o aluno falta, já é uma preocupação, não é mesmo, professora? Já há uma mobilização na escola, é isso?
Sim, sim. As recomendações que se fazem é que se houverem 3 faltas consecutivas ou 5 faltas alternadas, a escola já busque saber o que é que está acontecendo, por que esse aluno, essa aluna não está frequentando. Se mesmo assim, mesmo buscando saber, o aluno ou aluna não retorna para a escola, é comunicado ao conselho tutelar. Aí o conselho tutelar vai fazer uma visita na visita, né? Uma visita na família e notifica essa família, determinando que essa criança volte para a escola ou esse adolescente volta para a escola. Se mesmo assim não voltar, aí é feita uma denúncia para o Ministério Público. Muitas, nesse processo de ficar notificando e comunicando, mesmo com a audiência extrajudicial, que já é uma instância do judiciário para que esse aluno, essa aluna volte, muitos nesse processo acabam voltando. E hoje, foi ano passado, 2019, eu tive a oportunidade de participar das audiências extrajudiciais. Eu fui em Bituruna, fui em Cruz Machado, em General Carneiro e aqui em União da Vitória. Então, quando a gente ia preencher o questionário de evasão escolar, a gente já percebia muitas coisas e quando tinha necessidade de comunicar ao juiz, o doutor Carlos já fazia o atendimento, já escutava essa família naquele momento e fazia as determinações necessárias para que essa criança, esse adolescente voltasse para a escola. Só que alguns não voltavam, né? E a minha pesquisa, ela se debruçou sobre o maior motivo que fazia com que as alunas deixassem de ir para a escola, que eu chamei de cuidado com a família, que é a gravidez, a maternidade ou cuidar de uma pessoa da família que está doente, e dos meninos, o desinteresse. Então, eu fui, das meninas, toda a minha problematização teórica foi no sentido de entender por que é que quando uma menina engravida ou casa e deixa de ir para a escola, não tem nenhum estranhamento. Por que que se normaliza, se naturaliza que ela deve ficar em casa cuidando da família e dos filhos? E ela volta para a escola se ela tiver as condições favoráveis. Se ela não tiver as condições favoráveis, ela deve ficar cuidando da família. E aí eu fui para uma filósofa francesa, que chama Elisabeth Badinter, que ela vai discutir a questão do mito do amor materno, a ideia de que todas as mulheres, para serem completas, devem ser mães, né? E ela também vai problematizar em que momento da história que se transfere para as mulheres o cuidado da família, isso é datado, né? E também é datado o instinto materno, porque se inventa que as mulheres devem cuidar das famílias, eu tenho que achar um argumento biológico para isso.
Ok.
E aí eu vou trabalhar com a ideia do instinto do amor materno. Então, das alunas, eu fui para esse campo de como que a mulher é direcionada para o espaço doméstico.
Entendido.
E para os alunos...
É uma espécie de justificativa para não ir da escola para os bancos escolares, seria isso?
Sim, sim, porque até no começo, quando a gente começou a analisar os processos, eles eram suspensos quando a aluna tinha filho pequeno ou quando a aluna estava grávida. Né? Se eu suspendo o processo, eu estou legitimando que o espaço doméstico é o espaço dela, né? O espaço socialmente determinado para ela. Isso tem consequências muito, muito complicadas para as mulheres, porque... mesmo que ela diga, não, depois eu volto, é muito difícil que ela volte. Eu trabalhei no CRAS do Rocio.
Certo.
Aqui em União da Vitória, eu trabalhava com mulheres beneficiárias do Bolsa Família. E eu fazia várias reuniões, vários encontros, e num desses encontros entrou a questão da educação. E eu perguntei para elas por que que elas tinham deixado de estudar. Então, de uma sala de 45 mulheres, 42 deixou de estudar porque tinha que cuidar de alguém da família.
Nossa!
Quando eu trabalhei com a assessoria pedagógica em Porto União, eu conheci todas as turmas de EJA de Porto União. E a gente fazia rodas de conversa. E eu imaginava que tinha, principalmente a sala que era da professora Nermi, ela tinha só alunos acima de 45 anos.
Ok.
Então, eu achava que essas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar. Pouquíssimas não tiveram a oportunidade de estudar. Muitas delas estudavam enquanto dava. Quando acontecia alguma coisa na família, que alguém ficava doente, ou quando eu precisava trabalhar, aí elas deixavam de estudar. Ou seja, a sociedade tem sido muito ingrata com a escolarização das mulheres. Por mais que a gente já seja a maioria na universidade, permanecer estudando, cuidando de família e tendo todas as questões que são específicas de gênero, acaba sendo muito difícil.
O assunto ainda é tratado como um tabu, não é mesmo?
Ainda é tratado como um tabu, porque se espera que as mulheres primeiro cuidem da família e se der tempo,
a profissionalização.
E se der, ela vai para o campo acadêmico, para o campo da profissionalização.
Olha só.
E dos meninos, a questão do desinteresse me chamava muito a atenção, porque o que faz com que uma pessoa se desinteresse das coisas?
E aí, professora?
Então, nos meninos, eu vi mais forte a questão do fracasso escolar. Então, são meninos que... E a multirrepetência, a multirreprovação, ou seja, são meninos que há vários anos estão em situação de fracasso escolar. E tem a questão da raça. O racismo institucional pega bastante. Então, tem dois meninos. Um eu não conheci. Esse primeiro que abre o livro, quando eu entrevistei o Dr. Carlos, ele me contou a história desse menino, que trabalhava na erva. E o menino que eu entrevistei também trabalhava na erva. Quando eu vou olhar o histórico escolar desses meninos, um, por exemplo, ia para a classe especial e nem sabia que estava na classe especial. E quando eu perguntei para ele por que ele reprovou, porque ele estava com 16 anos e ele estava no sexto ano, ele me disse que era porque ele era muito tranqueira.
Ah.
Ou seja, ele não conseguia nem perceber que ele reprovava porque ele não estava aprendendo. E ele se responsabilizava pelo fato de não estar aprendendo porque fazia bagunça.
Entendi.
Mas, na verdade, ele fazia bagunça. Eu imagino que quem está com 16 anos no sexto ano, quantos anos de escolarização você já passou?
Isso.
No terceiro ano, ele foi para a classe especial. A classe especial é um espaço super estigmatizado. Então, ele saiu da classe especial no quinto ano, foi aprovado para o sexto, e no sexto nunca mais foi aprovado. Então, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Maria Aparecida Moisés, que ela vai usar uma expressão que chama tirocínio diagnóstico. A gente, enquanto classe social, a gente é muito permeado por preconceitos. Né?
Uhum.
E, por exemplo, eu, como sou loira, olhos azuis, clara, o estereótipo da europeia, eu sofro muito menos preconceito do que, por exemplo, uma pessoa negra. Do que, por exemplo, uma pessoa de classe muito baixa. Porque quando as pessoas olham para a gente, elas determinam coisas. Né?
Quando a gente... preconceito.
Um preconceito. Uhum. Tanto é que o livro dessa professora chama Preconceitos no Cotidiano Escolar.
Okay.
Ensino e Medicalização. E ela vai chamar isso de tirocínio. Ela vai usar essa expressão, tirocínio diagnóstico. E como que ela chega nisso? Ela vai nas turmas de primeira série, na época que ela fez a pesquisa, e pergunta para as professoras, quantos alunos seus vão passar na primeira série e quem são eles? E isso foi na década de 90, que a reprovação na primeira série, ela variava entre 30% e 50%.
Ok. Uhum.
95% de acerto. Ou seja, as professoras olhavam para aquelas crianças e, a partir da representação que elas tinham de quem eram aquelas crianças e qual o potencial daquelas crianças... essas crianças eram aprovadas ou não. Ou seja, é um investimento. E se a gente pensar a escola, por que, que eu uso essa expressão expulsão compulsória? Porque é uma expulsão que não é determinada pela pessoa que sofre. Ela é determinada pelo sistema. Michel Foucault, ele tem um livro que chama A Vigiar e Punir. E ele vai falar de todo o sistema de vigilância das instituições modernas que vão produzindo os corpos das pessoas.
Uhum.
E quando esses corpos não são produzidos tal qual se espera, existem técnicas de correção. Então, eu trabalhei como psicóloga aqui na Secretaria de Educação, e estudar Michel Foucault e trabalhar como psicóloga era uma coisa muito contraditória. Porque a psicologia é uma técnica de correção.
Ok.
Quando mandava uma criança para eu avaliar, eu tinha que dizer quão perto ou quão longe essa criança estava da norma. E como fazer para ela se aproximar da norma, do aluno ou da aluna que aprendia.
Entendido.
Então, essas técnicas de correção, elas vão agindo sobre os corpos do sujeito. E no Brasil, a gente tem uma história de reprodução de racismo, até pela própria história do Brasil, né? Que é o racismo institucional. Ele é naturalizado, a gente não percebe, mas ele age, né? Por exemplo, aqui em União da Vitória, onde é o espaço onde as pessoas negras moram? Em maioria. Né? Quais são os espaços que essas pessoas ocupam? Aonde elas estão trabalhando? O que elas estão fazendo? Né? Quantas estão, por exemplo, na Unespar? Quantas estão na Uniguaçu?
Uhum.
Quantas começam no primeiro ano das escolas? E a gente tem um processo de exclusão que é um processo brutal. Porque você veja, quantas escolas municipais tem aqui em União da Vitória?
E esse perfil, ele contribui com o município, contribui não apenas com o município, mas para as demandas sociais, não é mesmo, professora?
Sim, sim, porque essa história, e eu digo que é uma história, porque é uma história inventada também, que a escolarização produz mobilidade social para todos. Não produz. Ela produz mobilidade social para alguns, né? Porque se a gente pegar quantas turmas de primeiro ano tem no município,
uhum,
e quantas tem de terceiro ano de ensino médio, é uma exclusão brutal. Quantos ficaram pelo caminho? Aí a gente vai dizer que todos esses não se interessaram pela escola? Né? A gente tem um processo que é um processo de exclusão, porque lá no final não vai... Esse menino que o juiz conversou com ele é muito interessante, por isso que eu escolho ele para abrir o livro. o juiz fica tentando convencer ele a voltar para a escola.
Uhum.
Aí tem uma hora que ele olha para o doutor Carlos e diz: doutor, olha só quanta gente tem na escola. O senhor acha que vai ter emprego para todo mundo? Não vai ter, né? E ele está certo, porque não vai ter. O que é mais perverso é que a gente põe a culpa neles. Eles são desinteressados, eles não querem aprender, eles não querem nada com nada. Eu trabalhei em escola pública e eu sei que o trabalho de professora e de professor é muito difícil. Que tem aluno que confronta, que tem aluno que desrespeita. Mas, por outro lado, tem muitos alunos, muitas famílias que respeitam os professores uhum. e as professoras, né? Então, e mesmo assim, a exclusão ainda é brutal. Então, chamar de desinteressado é uma forma muito prática de não pensar em políticas públicas que transformem uma escola que seja para todos. Que tenha ali representada a cultura de todas as pessoas.
Trabalhar a equidade ao invés da igualdade, sim, como tanto
sim.
se fala.
O multiculturalismo, quando uhum. a gente for falar, por exemplo, que assim, a grande polêmica, ensino religioso. Que a gente possa falar, por exemplo, de religião de matriz africana. E que ninguém seja processado por falar isso. Né? Então, a gente tem uma série de questões que, enquanto a gente põe na conta do desinteresse, a gente não trata dessas questões. Uhum. E se a gente não tratar dessas questões que são mais estruturais, a gente não vai ter grandes mudanças. Né? A gente vai continuar produzindo desinteresse. Porque o desinteresse é produzido. Assim como a maternidade, o sentimento de maternidade, a ideia de que só a mãe pode cuidar bem de um filho... É uma coisa produzida também, né? Produzida, tá lá, datado. Os sociólogos, eles vão falar disso, né? Então, a gente tem que... Eu acho que o conhecimento, e por isso que as pessoas veem o conhecimento como uma maneira tão perigosa, ele desnaturaliza as coisas.
Isso.
A partir do momento que a gente começa a estudar e a gente começa a ter conhecimento, as explicações, elas precisam ser mais complexas. A gente não aceita mais qualquer explicação.
Ok. Estamos conversando com Célia Ratuzniak. Ela que é doutora em educação. Já falamos aqui de seu currículo arraigado de experiência profissional. Estamos falando sobre a obra Judicialização da Evasão Escolar, Gênero, Raça, Classe Social e as Biopolíticas que Produzem o Fracasso Escolar e as Expulsões Compulsórias, que é de sua autoria. Professora, o que a gente percebe é que o desenrolar da metodologia muito lhe trouxe de aprendizado e também serve de um desabafo, não é mesmo? De como é que está o panorama, a situação da educação regional.
Sim, eu acho que a gente tem algumas condições privilegiadas aqui nessa região. Os municípios são pequenos. Então, é um pouco mais fácil de gerir o sistema.
Deixa eu só emendar aqui. A obra traça, além de União da Vitória, os municípios vizinhos, isso, é isso?
Todos os municípios. Eu trabalho com todas as pessoas que responderam à audiência extrajudicial em toda a comarca de União da Vitória. Então, okay. Pega Paula Freitas, Vituruna...
Então, é uma realidade regional.
É uma realidade regional. E se a gente olhar os dados da educação na região, a gente está numa situação... privilegiada, assim, dos outros lugares é pior. E eu acho que também a gente está numa condição privilegiada pelos profissionais, pelas professoras, pelos professores, pelas diretoras, que tem um engajamento muito grande. Eu trabalhei aqui em União da Vitória, eu trabalhei com a rede de Porto União, e a gente vê pessoas muito dispostas, muito disponíveis, muito interessadas. Quando a gente fez toda a começou a fazer a divulgação do livro, quando eu fui entregar o livro para o Dr. Carlos e saiu aquele texto, eu recebi muitas mensagens de professoras e professores querendo ler o livro, querendo saber. Então, as pessoas querem saber o que precisa fazer para que essa condição melhore um pouco. Mas eu entendo que não tem soluções fáceis. Né? Não
são uma fórmula mágica.
Não tem uma fórmula mágica, porque não é só essa região... Que a educação, ela produz esse processo de exclusão. É uma realidade nacional, né? Então, a gente tem índices, tem lugares que são piores ainda. E o que eu acho que a gente precisa pensar é o que fazer com essas coisas que o livro está falando. Porque essa é a função da pesquisa, você problematizar uma realidade, produzir um texto teórico que tenha fundamentos para essa problematização, uhum. e a partir disso como as instituições podem trabalhar com isso que está posto ali, né?
Ok. Até trazendo aqui para a gente essa questão, professora, com esses dados em mãos, quem pode ajudar? Todos, quem fizer a leitura, pode contribuir pelo menos um pouquinho com a realidade educacional regional? Essa é a ideia?
Ah, eu acho que sim.
Que porque... chegue até quem, professora?
As pessoas que trabalham nas escolas, eu acho que tem. E as pessoas que gerem as políticas públicas para a educação. Quando eu escrevi esse livro, antes até de defender, eu tenho uma amiga que é professora de língua portuguesa, a Milene, que é lá de Cruz Machado. E eu sempre dizia para ela, Milene, você lê e me diz se tá palatável para os professores lerem. É, porque se a gente escreve uma coisa que é muito densa, muito teórica, não é do campo dos professores os conceitos que eu estou usando, né? Nenhum professor para dar aula vai estudar Foucault, vai estudar Elizabeth Badinter. Mas qual é a minha função? Eu tenho que escrever isso de uma maneira que explique esses conceitos para esses professores, para que eles possam ler. E ela me leu o livro e ela disse que dava para entender. E ela disse que tem um efeito muito grande, porque ela se percebeu fazendo algumas coisas que o livro está problematizando, porque são coisas que eu faço enquanto psicóloga. Okay. Quando eu converso com o Dr. Carlos, é bem interessante, que ele diz que a pesquisa serve para melhorar o trabalho, né? E que, às vezes, não é muito legal ver o trabalho retratado de uma maneira mais crítica, mas que isso é importante. Então, eu espero que o livro chegue nas escolas e chegue nas pessoas que pensem em políticas públicas. Até a gente está conversando ali com o Dr. Carlos, a equipe dele, para fazer os lançamentos e como fazer o lançamento e quem a gente vai chamar para ter a oportunidade de editar, conversando um pouco sobre o que foi produzido nesse livro. Porque esse nome tão comprido, né? Eu não consegui diminuir isso. Para marketing, isso não é bom. Um livro com nome muito... Eu já me dizia, não pode ter livro com nome comprido. Mas, vou dizer, o meu vai ter. Porque quando a gente diz gênero, raça e classe social, a gente está falando em marcadores sociais. Quanto mais uma pessoa vai acumulando esses marcadores, mais desvantagens sociais ela tem. Então, por exemplo, se é uma menina... Se é uma menina negra e se é uma menina pobre, a chance dela estar em situação de evasão é muito maior. Se é um menino negro, pobre, é muito maior. Tanto é que quando a gente pegou a renda familiar dessas famílias que estavam nas audiências extrajudiciais, é muito baixa. É muito baixa. 45% é beneficiária do Bolsa Família.
Uhum.
Então, a gente tem um problema na educação, e eu falo a gente porque eu sou da área da educação, muito sério, que a gente nunca conseguiu ensinar de maneira efetiva as classes populares. Porque a escola, ela foi pensada para uma pessoa de classe média, né? Quando a gente passa tarefa para casa, o que a gente quer? Que crie o hábito de estudar, que ajude. Mas e se a pessoa que está na casa não tem um nível de letramento, não tem escolarização, como é que ela vai ajudar?
Entendi.
Então, são pequenas... Nunca a exclusão, ela funciona porque são pequenas coisas. E elas são endereçadas às pessoas específicas, não é para todo mundo. Então, só percebe a quem é endereçado. Uma menina que eu entrevistei foi uma menina que engravidou e, na escola, ela ouviu de uma profissional que disse que as meninas que engravidam na adolescência são fracassadas. É. O que é uma pessoa fracassada? Porque isso tem um efeito muito grande naquilo que a pessoa entende de si, na autoestima, na subjetividade dela,
isso,
né? Então, como é você ir para a escola, você já engravidou na adolescência, e a gente acha que não tem uma moralização a respeito disso, elas não estão nem aí, elas estão aí sim. Muitas delas deixam de ir porque ficam com vergonha. Porque tem uma moralização...
Do julgamento,
porque estragou a vida, é uma fracassada.
Uhum.
Então... Por que a gente não consegue enxergar uma menina grávida na escola? Eu não estou dizendo que é certo engravidar na adolescência.
Mas a partir de então...
Por que quando uma menina está grávida na escola, não se faz uma rede de apoio para que ela possa permanecer? Se a gente já sabe que a chance dela desistir é tão grande, por que a gente não pensa numa série de cuidados que façam ela permanecer? Porque com as meninas que eu conversei, o que elas falavam com muito carinho era dos cuidados que elas recebiam. Essa mesma menina disse, tem a pedagoga fulana de tal. Ela não julga, ela pergunta o que a gente precisa. Então, assim, não são grandes coisas, mas são detalhes. E são detalhes que passam pela nossa moralização das coisas, né?
Quem está nos ouvindo e que já foi estudante está fazendo certamente um paralelo aqui de tudo que nós estamos falando, lembrando de como era lá atrás, não é mesmo, professora? A educação, há um tempo atrás, não tinha também recursos e essa questão ela foi caminhando, né, passo a passo. Se parar para pensar, professora, é mais fácil estar na sala de aula enquanto educador hoje ou já foi muito mais fácil?
Então, eu estava fazendo...
Ou vai ficar mais fácil.
Eu estava fazendo meu memorial para um concurso público. E quando eu comecei, eu fui professora aqui na rede de União da Vitória. Fui professora de anos iniciais. E quando eu comecei a ser professora, eu fui com magistério. Então, eu até se tiver algum ex-aluno meu aqui, me desculpe. Mas eu não sabia, não tinha a menor ideia do que fazer. Eu dava aula para uma segunda série, a minha sorte é que eles já estavam todos alfabetizados.
Então, foi um espanto.
O meu método era olhar o que as outras pessoas faziam e fazer igual. E 4 alunos reprovaram. Então, eu já comecei ali uma história de fracasso escolar. E eles não tinham nada a ver com isso. Quem tinha era eu, que não sabia. E era o sistema que me contratou sem saber. Né? Aí, depois, eu passei para uma turma de alfabetização. Aí, foi a desgraça maior, porque eu tinha que não sabia dar aula, eu tinha que saber alfabetizar. E fui aprendendo. Fui aprendendo e a coisa saiu. Depois eu aprendi a alfabetizar, mas essas duas turmas, elas sofreram comigo, porque eu não tinha as competências necessárias, eu não sabia como ensinar as coisas.
É difícil para ambos, né?
Mas naquela época a gente não tinha hora atividade. Eu lembro que o meu salário era um salário mínimo, né? E não havia formação em serviço. Então, se formava quando vinha fazer a licenciatura na antiga FAF. Eu vejo que hoje a gente tem condições de trabalho que eu acho que corre o risco de perder, né? Tá muito complicado, então tem que tomar cuidado para não perder. A gente tem a questão dos 25% do tempo de serviço de hora atividade. A gente tem um piso que nos garante uma renda mínima. A gente ainda tem a possibilidade de ascender na profissão, tanto por titulação quanto por cursos que a gente faz, horas de curso. Então, se for pensar assim, as condições de trabalho, elas não são tão difíceis. Mas a gente teve uma virada, que foi a democratização da escola pública. Uhum. Então, pessoas que antigamente não estavam nas escolas, ou que se iam para as escolas, que provavam no primeiro, no segundo ano e não voltavam mais, como aconteceu nas turmas que eu estudava, elas têm que ficar dos 4 aos 17 anos na escola. E é uma população que historicamente esteve excluída e que muitas vezes as teorias de educação, elas não tratam com o devido respeito a essas pessoas. Então, quando a gente chega na escola, tem uma diversidade tão grande, a gente não sabe muito bem o que fazer com essa diversidade, porque a gente foi educado para homogeneizar as coisas, fazer todo mundo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, por mais que a gente tenha condições de trabalho um pouco melhores agora, mas que eu acho que está muito longe ainda do ideal, porque, por exemplo, se a gente for ver, na França, na Espanha, ninguém trabalha com jornada dupla. Todo mundo trabalha com uma jornada e recebe o suficiente para ter uma vida digna, né? Tem redes de ensino...
Sem exaustão.
Sem exaustão, porque a nossa... E isso foi uma coisa, uma transição muito sutil que a gente não se deu conta. A jornada de trabalho de um professor era 4 horas. Okay. Quando eu comecei, era 4 horas. E agora ela virou 8, ninguém mais fala que é 4 horas, todo mundo fala que é 8.
Até um pouco mais para quem dá aula em faculdade, não é, professora? Sim, de repente, sim. Dribla com o município, com o estado e com faculdade, que nós temos profissionais, né? Sim. Então, é uma jornada tripla, né?
Tripla, porque as pessoas querem ter condição de vida dignas.
Quádrupla ainda com as atividades de casa, não é?
Sim, se é mulher, ainda tem as atividades de casa.
Então, a gente percebe que é um cenário bem contraditório, né?
Sim, sim. Então, se for pensar que quando eu comecei a ser professora, a carga horária era de 4 horas e agora é de 8, e quem é professora e esteve dentro de sala de aula sabe que é extremamente desgastante, e não é porque os alunos são ruins, essas coisas... é porque a gente trabalha com conhecimento, a gente está pensando o tempo todo estão vindo perguntas para a gente, o tempo todo está acontecendo coisas em sala dela, tem desentendimentos, a gente tem que mediar esses desentendimentos, tem, não é só a sala de aula, tem as questões da própria escola, então é muito desgastante ser professora em jornada dupla, que dirá em jornada tripla, né? Então, se pensar nessa questão salarial hoje, talvez a gente devesse ganhar mais e trabalhar menos e conseguir... E não é só uma questão de salário. Que, por exemplo, uma turma super lotada. Eu tenho um amigo que é professor de sociologia. Ele tem que se desdobrar em 3-4 escolas para conseguir fechar a carga horária. Ele é PSS. Chegou dezembro, ele não sabe se ele vai ter salário, se vai ter trabalho para o ano seguinte. E aí, quando ele tem que fazer a avaliação, ele tem 500 provas, 500 trabalhos para analisar e corrigir. Então, 25% do tempo com hora-atividade não dá conta disso. Então, pensar em condições de trabalho melhor para os professores e para as professoras, pensar num financiamento para a educação, pensar numa renda digna, tá, isso é uma utopia. Mas se a gente não pensar em que essas coisas possam acontecer... elas não vão acontecer. E se a gente que é professora, professor, não reivindicar isso, quem é que vai reivindicar isso para a gente, né? Uhum. Então, a gente teve coisas que melhoraram, mas, por outro lado, o trabalho do professor, eu penso que ele ficou mais precarizado. E é contraditório, porque, teoricamente, ele teria condições melhores. Mas que, na prática, isso não aconteceu.
Entendido. Professora, nós falávamos sobre o lançamento do livro. Houve uma apresentação deste projeto agora no início do mês de janeiro, onde o Dr. Carlos apresentou a obra A Judicialização da Evasão Escolar. A professora apontou para a gente que Malé também vai ser contemplada com o lançamento, é isso?
Isso.
Quais são as próximas datas e como é que a comunidade que nos ouve pode ter a obra em mãos? Vai poder conferir os detalhes.
Então, a gente não tem as datas.
Ainda não temos.
Ainda não tem. Isso é por uma questão minha, né? Porque como eu vou começar a trabalhar na Unicentro, eu não sei qual vai ser meu horário. Então, se eu não sei qual vai ser meu horário, eu não consigo marcar o dia. Mas isso deve se resolver até o final do mês. A gente tem previsto aqui União da Vitória.
Ok.
E o Dr. Carlos estava me falando que há a possibilidade de pensar em juntar com o projeto Combate à Evasão Escolar, a gente fazer uma conversa com o pessoal da rede estadual e da rede municipal. A gente está pensando em fazer em Curitiba também, né? Em Curitiba provavelmente vai ser instituições do Judiciário e também na Universidade Federal do Paraná. E no final de abril, provavelmente, vai ser em Manaus. A gente está pensando em Manaus.
É mesmo? Manaus também vai ser contemplado.
Vai. Eu tenho uma história de muito carinho com o Amazonas. Eu
conte
já fui...
pra gente.
Eu já fui trabalhar no Amazonas. Eu tenho uma professora lá na Universidade Estadual de Manaus. E a gente se conheceu fazendo um mestrado em Florianópolis.
Certo.
E eu trabalhei muito tempo com alfabetização e a minha paixão é a alfabetização. Então, eu estudei muitos processos cognitivos relacionados à alfabetização. E ela me convidou para trabalhar com a disciplina de alfabetização. E eu sempre falava para ela que eu queria ir para o interior da floresta e eu queria visitar uma comunidade indígena que não fosse tão aculturada. E aí, ela me convidou...
E teve essa oportunidade?
Tive, eu fui dar disciplina de metodologia da alfabetização no município de Maués, que é a terra do Guaraná, né? De lá que a Antártica tira o Guaraná para colocar nos seus... E o pau rosa, que é a essência do Chanel. Chanel 215, que é o mais famoso, né?
Isso.
Então, lá de Maués. E lá eu tive a oportunidade de dar aula para duas turmas de pedagogia, o matutino e o noturno. E eu tive a possibilidade de ir para uma comunidade do Estateré Maué, que fica... A gente desceu de Maués 8 horas de barco para chegar na comunidade.
É mesmo?
E você não tem ideia de como eles receberam bem a gente.
Então, quem faz essa rotina? Quem é um educador dessa comunidade? É este percurso sempre? Para poder chegar até eles? Quem pretende levar algo diferente?
A gente foi só visitar eles.
Foi uma visita. Então, os professores são dali mesmo, da comunidade.
A Universidade Estadual do Amazonas, eles têm um curso de pedagogia específico para professoras e professores indígenas.
Entendidos.
Então, eles mesmos. E foi muito engraçado, porque a gente foi a convite da prefeitura. E uma das reivindicações da comunidade indígena foi que a prefeitura foi lá e construiu uma escola. mas era uma escola de cimento, como as escolas urbanas. E a arquitetura dessa comunidade indígena é toda diferenciada. Uhum. Então, ninguém acostumou naquela escola, porque o lugar que funcionava de escola era um lugar que não tinha parede. Sim. Tinha uma cerquinha, assim, que separava um pouquinho. As carteiras eram juntas. Então, todas as carteiras individuais que foram encostadas. E a escola serviu de depósito, porque não era um espaço adequado. E a reivindicação deles com o prefeito é que o prefeito mandasse o engenheiro e o arquiteto lá, e eles iam pensar com as comunidades indígenas como essa escola deveria ser.
Olha só que interessante. Então, vivenciaram in loco, a realidade.
Sim, sim. E uma hospitalidade muito grande. Então, como lá é a terra do Guaraná, quando a gente chega nessa comunidade, uma forma deles receberem a gente é oferecer o sapó. Então, o sapó é o Guaraná na água. Então, eles fazem o Guaraná em bastão e aí ralam.
Ok.
E aí, eles te oferecem o sapó como uma forma de hospitalidade da comunidade.
Como que interessante. Como é que é o sabor, professora?
Ah, é o Guaraná, tem gosto de terra, né?
É mais ou menos isso?
É mais ou menos isso. É a mesma coisa se pôr o Guaraná lá e tomar. Tem gosto de... Pra mim é gosto de terra, né? Mas eu não tenho paladar de Guaraná desenvolvido.
Entendi.
Mas eu acho que a experiência...
Mas é uma gentileza, é uma gentileza.
E assim, a hospitalidade. Então, teve um ritual lá, quando a gente foi, que era o ritual da tucandeira.
Ah.
Que é um ritual de iniciação para os meninos, né? Para a idade adulta. E é uma forma de imunização. Então, eles colocam uma série de umas formigas bem grandes, assim, numa luva.
Certo.
Aí, esse menino passa por todo um ritual. E nesse dia, ele coloca a mão nessa luva. As formigas mordem ele.
Okay.
E aí a pessoa religiosa, ela entoa cânticos, e essa ferroada diz que dói muito, mas muito mesmo. Isso vai doer 24 horas.
Certo.
E aí esse veneno, ele faz parte do corpo da pessoa e imuniza contra algumas doenças da floresta. E foi bem interessante, porque todo mundo queria ver, né? Tanto a gente quanto da comunidade. O espaço mais adequado para a gente visualizar, que era dentro do lugar, sentadinho, bonitinho, era da gente.
Uhum.
As pessoas da comunidade ficaram todas atrás da gente. Ou seja, o melhor lugar é para a pessoa que está nos visitando. Então,
olha,
foi muito
só
interessante.
Que gentileza. Professora, o que se percebe é que há uma vontade dessa comunidade de aprendizado ou de conhecer coisas novas?
Sim, sim. Eles têm uma curiosidade muito grande e... Tem a coisa também de saber para proteger o que é nosso.
Uhum.
Conhecer o outro para poder proteger a nossa cultura. E essa comunidade era uma comunidade muito bem organizada. Essa que a gente estava era uma delas. Eram várias no meio da floresta. Mas eu estava no Mato Grosso agora, semana passada. E as coisas que eu andei sabendo lá foram bem complicadas. Assim, de você interferir nessa cultura, de você determinar como essa cultura deve viver. E eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, né?
Uhum.
A gente ainda tem muita dificuldade do diferente, da cultura diferente. A gente
Exato.
Acha que a nossa é melhor e a gente tem que ensinar. A coisa
é
do colonizador.
Muita evolução ainda.
A coisa do colonizador. E foi muito engraçado porque uma professora, né? Quando a gente foi no final confraternizar, né? Ela falou, novamente os colonizadores chegaram. Isso tem uma razão de ser, né? Porque... A gente sempre está indo nos lugares dizendo para os outros como eles devem fazer as coisas. E a gente está indo muito pouco nos lugares para aprender com os outros, porque os outros nos ensinem como se faz as coisas, né? Então, eu tenho pensado muito nisso. Se eu tenho, com toda a minha trajetória acadêmica e profissional, se eu tenho mais coisas para ensinar ou se eu tenho mais coisas para aprender com as pessoas que eu trabalho. E, por exemplo, esse menino que eu entrevistei, o da erva, ele me ensinou muitas coisas, né? Eu não tinha ideia, por exemplo, do que é trabalhar na erva. E de que meninos, uhum. franzinos, esse menino tinha 16 anos.
Ok.
E ele me contou que ele precisa trabalhar bastante para ele ganhar 200, 300 reais. Então, quem são essas pessoas que estão na escola? Como que é a vida dessas pessoas? Eu acho que a gente que está na educação, a gente nunca pode perder de visão isso. Quem são as pessoas que estão ali para aprender alguma coisa para a gente? O que a gente pode aprender com essas pessoas e o que a gente pode fazer para que essas pessoas tenham uma condição de vida um pouquinho mais adequada àquilo que elas sonham como melhor para elas. Não aquilo que eu acho que é melhor para elas, mas aquilo que elas sonham como melhor para elas. Né?
Uhum, ok. Professora, então há essa possibilidade do lançamento em União da Vitória, em Malé, também em Manaus?
Isso.
Onde mais?
a gente tá vendo ainda. Porque é uma coisa que, para mim, é muito nova. Né? Eu defendi a tese, aí veio o convite para fazer o livro, mas eu ainda não sei muito bem como que é isso, o que é isso. A gente vai participar de um evento em Florianópolis, que é o Fazendo Gênero, então a gente vai ver com a editora para fazer o lançamento lá também. Mas eu acho que vai, as coisas vão acontecendo, né?
Vai surgindo.
Não sei como é que vai ser isso.
Palestras podem vir por aí. E olha só, o que começou de forma tímida, não é mesmo? Foi
Sim.
uma coleta de dados, ela foi evoluindo, se transformou em um livro. E para a gente finalizar este assunto, professora, sobre esta obra que vai contemplar aqui a região, te preocupa pensar que mesmo com estes dados em mãos, essa preocupação com meninas e meninos e com a evasão escolar, ela se amplie no decorrer ou no passar dos anos? É uma preocupação sua?
Eu acho, assim, pelo que a gente está vendo, eu analisei dados desde 2014. Uhum. Então, o índice de evasão, ele não baixou muito, mesmo com o projeto Combate à Evasão Escolar, né? E a gente tem que perceber que se aqui tem o projeto de combate à evasão escolar, ele colaborou em muito para diminuir esse índice. Mas ainda assim, ele se manteve estável. Então, eu imagino que nos outros lugares que não tem um projeto como esse, ele aumentou. Né? Ele aumentou e se a gente pensar, né, teoricamente, um menino não poderia estar trabalhando nas condições que eu encontrei esse menino no corte da erva. Teoricamente, não, mas ele está trabalhando.
Uhum.
Ele foi o segundo, você veja. A gente tem um acesso pequeno a essas pessoas, porque eu, com dois que eu selecionei para entrevistar, o juiz com as pessoas que ele conversa na audiência extrajudicial, a gente achou dois. Então, deve ter bem mais. Né? E se for pensar que o desemprego está aumentando, a informalidade está aumentando, as pessoas vão precisar ter dinheiro para comer. Eu fico pensando aí nessa questão de quem emprega. Né? Por que, que quem emprega, emprega um menino de 16 anos e não emprega um homem adulto ou não paga o suficiente para um homem adulto? Porque a gente tem uma exploração do trabalho aí, né? Por que é que a gente não consegue ampliar o número de vagas nas creches para que as mães estudantes possam matricular as suas crianças? A gente já teve um avanço aqui em União da Vitória, que se a mãe é estudante, ela comprova que ela está frequentando a escola, ela tem direito à vaga numa creche.
Uhum. Mas
antes isso não acontecia. Antes a prioridade era para as mães trabalhadoras, né? E se você não tem com quem deixar o seu filho, você não tem como estudar.
Uhum.
Quando a gente trabalhou no CRAS, a gente fez um projeto que chamava Mulheres na Escola. Então, era a equipe do CRAS, a Márcia, a Celina, que é a conselheira tutelar, ela também trabalhou junto com esse projeto, porque era o TCC dela da graduação. E a gente descobriu que, por exemplo, a gente tem pessoas que não estão alfabetizadas aqui no município. Então, falta muito para se fazer ainda. As pessoas têm uma condição de vida muito complicada aqui. E se a escola não chega próxima dessas pessoas, elas não têm condições de ir muito longe.
Uhum.
Né? A gente tem limitações que são limitações geográficas, né? É longe, tem lugares que são longe para chegar até o centro. A gente tem limitações que são limitações de segurança. Para a mulher andar à noite sozinha na rua, infelizmente, é uma coisa que coloca ela em risco. Né? E muitas vezes ela é responsabilizada. Se alguma coisa acontece com ela na rua, o que ela estava fazendo essa hora na rua? Né? Então, a gente tem vários impedimentos, principalmente para as pessoas que moram nos lugares mais afastados e que são de uma condição socioeconômica mais difícil. E eu não consigo ver uma previsão de que a condição dessas vidas vai melhorar.
Uhum. Há uma expectativa.
Há uma expectativa que melhore, mas se a gente for olhar o nosso cenário econômico, né, essas pessoas elas estão perdendo o trabalho, elas não estão conseguindo, estão entrando no campo da informalidade. Então, eu acho que a gente vai ter que estar muito mais atento, né,
uhum.
muito mais atento para conseguir fazer com que esses alunos e essas alunas voltem. E eu acredito muito que a gente precisa pensar em políticas afirmativas de permanência e de aprendizagem. Então, não é só voltar para a escola, tem que voltar para a escola e aprender, né? E conseguir evoluir, passar de ano, ser aprovado, conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, a gente tem a expectativa de fazer com que eles não se evadam, mas a gente também tem a expectativa de que realmente a escola cumpra com a promessa de provocar mobilidade social, porque se ela não atende a isso...
Fica estagnado.
Fica estagnado.
Ok, Célia Ratuzniak comentando sobre a obra, a judicialização da evasão escolar, gênero, raça, classe social e as biopolíticas que produzem o fracasso escolar e as expulsões compulsórias. Aqui na CBN, nós vamos estar informando com relação ao lançamento, combinado?
Combinado. Eu posso só... Essa palavra biopolítica, né?
Vamos lá.
É a palavra que eu mantive de um vocabulário foucaultiano, né? Então, o que é biopolítica? Bio é vida. E política é aquilo que de uma organização, de uma sociedade, ela vai regendo a vida das pessoas, né? Então, as biopolíticas são todas as formas de políticas, de discursos, de práticas que vão dizendo como deve ser a vida das crianças, dizendo como deve ser a vida dos adolescentes. Então, por exemplo, uma das biopolíticas que regula a vida das crianças e dos adolescentes é que eles devem ir para a escola, que eles devem aprender as coisas que estão no currículo, que eles devem consumir determinado tipo de coisa, porque a propaganda também faz parte das biopolíticas. Uhum. Então, as biopolíticas vão criando modos de se viver. Quando eu uso essa expressão ali, eu estou me referindo a todas as práticas, os discursos que vão produzindo a figura dos excluídos na escola. Então, essa expressão é uma expressão bem específica do vocabulário foucaultiano.
Bem explicado para a gente. Professora, quero aproveitar ainda a oportunidade e nós falarmos um pouquinho da sua experiência. Enquanto doutora em educação, realizou o doutorado sanduíche, é isso? Doutorado sanduíche acontece meio no Brasil, meio fora do país. E o seu foi na França?
Isso, então, meu doutorado, ele durou 3 anos e 4 meses, eu defendi um pouquinho antes. Nesse tempo, eu fiquei 6 meses fora do Brasil, fiquei 5 meses na França, então foram 2 meses na Universidade de Lille, né, Université de Lille-Trois, e 3 meses em Paris, porque os documentos que eu fui pesquisar, eles estavam em Paris. Então, eu trabalhei com os manuscritos do Michel Foucault, lá na Biblioteca Nacional da França. Eu tive a oportunidade de manusear, inclusive de ter contato com a última obra dele, que é a História da Sexualidade, volume 4, a versão datilografada que ele estava revisando e que não pôde revisar, né, por conta que ele faleceu antes de terminar esse trabalho. E aí eu aproveitei também, já que eu estava lá, eu conversei com a minha orientadora no Brasil, com o meu orientador lá na França, e pedi autorização para conhecer um doutorado na Universidade de Granada, na Espanha, lá existe um Instituto das Mulheres, e esse instituto tem um programa de doutorado ligado à Universidade de Granada, que chama Doutorado em Estudo de Mulheres, Práticas e Gênero. E eu tive a oportunidade de fazer um seminário lá sobre metodologias de pesquisa com mulheres e conhecer também um pouquinho a Universidade de Málaga. E é muito interessante porque toda essa oportunidade que eu tive de ir para lá foi por conta de financiamento público, né? Então, existe uma instituição de fomento no Brasil que chama CAPES,
certo,
que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal, e o CNPq. Então, a minha bolsa foi uma bolsa da CAPES, né? Eles pagam a passagem, pagam um valor mensal para a gente poder ficar lá pesquisando. E foi muito interessante porque mesmo a possibilidade que a gente tem de frequentar várias instituições nesse tempo que a gente está lá. Então, quando eu estava em Paris, eu pude fazer seminários na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na Paris 8, né? Paris 8 é famosa porque foi lá que começou o movimento de maio de 68, né? Que resultou em toda uma discussão das condições sociais, culturais e econômicas lá na França. E eu também conheci a mais famosa, né, que é a Sorbonne, né? Então, eu pude fazer um seminário com o professor Philippe Sabot, meu orientador, lá na Sorbonne. E eu gostaria que todo mundo que pudesse, que tivesse, gostaria que todo mundo que fizesse a pós-graduação tivesse a oportunidade de poder estudar um tempo, nem que seja curto, fora do Brasil. Porque é muito importante a gente conhecer um outro modo de funcionamento, uma outra cultura, um outro modelo econômico. E aí a gente começa a perceber muitas coisas que a gente tinha aqui um modelo, mas que a gente vê lá fora que podem ser diferentes, né? Que as oportunidades podem ser diferentes, que os modos de se governar podem ser diferentes, que os modos de enxergar as coisas, pensar as coisas podem ser diferentes. Então, foi uma experiência fantástica, né? Eu acho que foi... E foi uma experiência que pegou a diminuição das bolsas, né? Então, foi bem tensa. Eu tive que aprendi francês em um ano. E era muito, muito difícil, porque eu estava trabalhando como professora da UFPR, eu estava fazendo doutorado e fui aprender francês e tinha que fazer toda a documentação do processo seletivo. Foi bem tenso, foi bem difícil, mas no final...
E foi possível.
Deu tudo certo e super valeu a pena. Então...
Professora, falando ali do Michel Foucault, são manuscritos, a professora até fica... transparece para a gente esse contentamento de manusear de estar perto deste manuscrito do Michel Foucault. É uma raridade.
Sim, eles são considerados tesouro nacional da
tesouro,
França.
Tesouro, isso.
Tesouro. Eles foram comprados pela Biblioteca Nacional da França. Eu não lembro agora, acho que era coisa de bilhões de euros. Mas eu tive... E foi muito interessante, porque como o meu orientador lá era o diretor do Centro Michel Foucault, ele me deu uma carta de apresentação, eu levei essa carta na biblioteca, e a pessoa responsável pelo setor de manuscritos, e é um setor belíssimo, porque tem coisas muito, 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 muito antigas nesse setor de manuscritos da Biblioteca Nacional da França. E eles me deram acesso a tudo que eu quisesse. Então, por exemplo, eu tive acesso à caixa, eles são guardados em caixas, eu tive acesso à caixa onde estavam as coisas que ficaram nas escrivaninhas depois que ele morreu. As anotações, a carteira de biblioteca, os textos que ainda não foram publicados, os textos que estão sendo organizados, os primeiros textos, o caderno, quando ele estudou na École Normale. Então, o caderno com as anotações dele, as anotações dos livros, as anotações dos seminários, anotações pessoais nos cadernos.
E aí, conteve a emoção?
Nossa, eu pegava... Daí eu ficava um pouco constrangida, porque na França as pessoas não manifestam muito as suas emoções, as pessoas são mais contidas. E eu sentada naquela mesa, naquela biblioteca maravilhosa, e aí eu abri a caixa e pego na mão uma folha que Michel Foucault escreveu. Então, teve uma coisa assim de êxtase que durou lá uns minutos e aí eu fiquei olhando para aquilo. A primeira vez que eu peguei, eu não li nada, eu só fiquei olhando assim, olhando para o que era, olhando. E ele tinha uma letra muito feia, então, do começo eu tive que acostumar com a letra e decifrar. Mas depois, quando eu lia, era uma coisa muito assim, textos que me serviram para fundamentar a minha tese.
Ok.
Então, foi uma experiência fantástica, assim. Eu desejo que todo mundo que entre no mestrado, no doutorado, possa estar lá. Eu tenho uma aluna agora, que foi minha aluna na UFR, que está em Portugal, chegou em Porto ontem, e assim, toda contente com isso. Eu acho que mais pessoas devem ter oportunidade de passar por isso.
Ok, está aí o recado. Professora Célia, que não para por aí, toda a sua trajetória acadêmica, a sua busca por conhecimento, em breve estará atuando na Unicentro, é isso?
Isso, em Irati.
Em Irati.
Curso de Pedagogia.
Ok, professora Célia tem novidades para a gente dentro em breve. E professora, algo que me chamou muita atenção em uma conversa nossa aqui nos bastidores, foi de que a professora falava que é importante, atenção a você que está nos ouvindo, aprender a duas coisas diferentes todo ano. Todo mundo deveria ter essa vontade de aprender coisas novas, sair da rotina, extravasar, assim como você vem fazendo isso há quanto tempo já? Aprender duas coisas novas a cada ano.
Olha, tem uns 4 anos que eu me propus isso. Mas eu tenho uma trajetória profissional e uma trajetória acadêmica que é uma trajetória de muitas mudanças. Então, o máximo que eu permaneci no trabalho foi 8 anos, então os outros lugares sempre foram tempo. E eu tenho essa coisa, uma curiosidade muito grande de saber como as coisas são, saber como as coisas funcionam, de inventar coisas novas. E eu acho que vem daí, né? Às vezes eu brinco que eu tenho muito traço de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Porque dificilmente eu estou fazendo uma coisa só ao mesmo tempo. Mas talvez seja porque as coisas do mundo me encantam, as pessoas me encantam. Então, eu vou vendo as coisas e vou querendo fazer, vou querendo aprender. E eu estava conversando com a Vanessa aqui. Esse ano eu quero aprender a andar de patins.
Olha só, eu tô curiosa aqui.
Uma das coisas é andar de patins. A segunda que eu tinha... Qual que era?
É dança, fazer a dança.
Isso, eu quero... Eu fiz uma vez um semestre de dança indiana.
Olha só.
Então, agora eu quero aprender uma outra dança.
Em meio a tantos estudos, é possível ainda um aprendizado novo, é isso?
Eu acho que é possível e eu acho que é extremamente saudável, porque o trabalho acadêmico... Eu acho que a maioria dos trabalhos, eles consomem muito a nossa energia, né? Então, a gente precisa encontrar coisas que nos deem prazer, que nos deem satisfação, até para se fortalecer e estar bem fisicamente e psicologicamente, para enfrentar os desafios que o trabalho oferece para a gente, do trabalho, principalmente o trabalho acadêmico, que é um trabalho muito extenuante, um trabalho muito difícil, e que consome muita energia da gente. Então, eu penso que aprender coisas diferentes vai renovando essas energias.
Tá, ok. Está aí o recado. Já estamos com uma hora de bate-papo. Célia Ratuzniak, obrigada pela gentileza em estar conosco, trazendo as informações, compartilhando o seu conhecimento aqui com o ouvinte da CBN Vale do Iguaçu. Seja sempre bem-vinda. Até uma próxima oportunidade e sucesso.
Ai, muito obrigada, eu que agradeço e eu vou reiterar alguns agradecimentos que eu venho fazendo durante toda essa minha trajetória de doutorado, em especial a minha orientadora, a professora Maria Rita, e a minha co-orientadora, a professora Ângela, meu orientador lá da França, o professor Felipe Sabot, e o doutor Carlos aqui, doutor Carlos Mattioli, que sempre ofereceu todas as condições, né, eu acho que eu tive contato com muitas pessoas que pesquisavam e tiveram muita dificuldade de ter acesso aos dados. Eu sempre tive muita facilidade e até de estender o convite. Se alguém mais quiser fazer pesquisa lá no SEJUSC, na Vara da Infância, vocês têm um campo enorme para fazer pesquisa e ter todas as condições necessárias para produzir um bom trabalho. E agradeço a você, Vanessa, por todo o carinho, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. É a primeira entrevista que eu dou em rádio, esse microfone.
Olha que privilégio.
Ele espanta um pouco, mas foi um momento super bom. Eu acho que essa uma hora passou voando e quando o tempo passa voando que a gente não percebe é porque aconteceu muita coisa boa dentro dessa uma hora. Muito obrigada.
Olha só, fico lisonjeada. Professora, e quando andar de patins, manda uma foto pra gente, combinado?
Manda. Vai demorar um pouquinho, mas eu mando.
Obrigada. Bom retorno à cidade de Malé e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.